e a gente quer agora bater um papo. Eu quero me acolher com muito carinho, com muita alegria, para esse nosso dia de hoje, esse dia que estamos falando de autocuidado. Ana Cristina Rodrigues Mendes, ela é nutricionista, ela também é professora da Universidade do Estado da Bahia, a UNEB. Cris Mendes, nutricionista, terapeuta, educadora, e ela também que é a cofundadora de uma rede linda, que a gente vai falar também ao longo do nosso programa de hoje. Cris, bem-vinda, é uma satisfação, uma alegria imensa no meu coração te receber aqui no nosso programa Excel Senhor Saúde. Bom dia.
Meu coração está pulando de alegria por estar mais uma vez no seu programa para falar de um tema tão bacana, né? Então, estou muito feliz, muito grata por essa oportunidade de falar aos nossos ouvintes. Muito bom dia.
24 de julho é o dia do autocuidado. Queria que a gente pudesse entender um pouquinho esse conceito, o que é autocuidado. E olha que você reúne aí, né, na sua formação, na sua trajetória de vida, pilares que estão muito conectados com isso. Você é nutricionista, falar de alimento, não só do alimento do corpo, mas também como terapeuta, o alimento da alma, essas duas dimensões, física e do comportamento e também da alma, da espiritualidade, que eu sei que também você já desenvolveu grupos e trabalhos de pesquisa dentro dessa área, dessa outra inteligência, que é a inteligência espiritual. Também como professora, você desperta aí sonhos, conteúdo nas pessoas que você tem contato. Então, autocuidado envolve tudo isso, cuidar dos nossos corpos, né, de todas as nossas dimensões?
Exatamente, Patrícia. Eu acho que uma forma muito assim, simples de entender autocuidado é a gente compreender que é necessário a gente se empoderar, né, tomar uma autorresponsabilidade pela nossa própria vida. Né? Isso envolve o discernimento da gente poder sentir e escolher o que faz bem e o que faz mal para a nossa vida. Né? Eu acho que no momento que a gente começa a filtrar, a perceber o que nos traz bem e o que nos não faz tão bem, a gente começa a vislumbrar essa ideia de autocuidado, né? Porque isso envolve, na verdade, quando a gente se cuida, a gente está cuidando do outro que está à nossa volta, né, na convivência. Então, o autocuidado, ele envolve aspectos de se informar, né, sobre a saúde, de conhecer a si mesmo, não só nas questões corporais, físicas, né, de fazer o check-up, de fazer autoexame, de perceber seu corpo, mas, sobretudo, de estar atento às suas emoções, aos seus pensamentos, ao que está acontecendo por dentro, né? E, enfim, são muitos, né, são alguns pilares que a OMS traz, né, normalmente 7 pilares, que compõem esse conceito que a gente chama de autocuidado, né? E dentro disso aí envolve-se também a escolha de bons alimentos para colocar no nosso corpo, entendendo que nosso corpo é um templo sagrado. Né? Então, a gente também vai ter cuidado do que a gente escolhe para comer, para beber. Né? Então, tudo isso tem a ver com autocuidado. Né? Além das questões de hábitos de higiene, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, né? Redobrar os cuidados com a higiene das mãos, com a higiene pessoal, com a higiene bucal. Né? Enfim, então são vários elementos que a gente vai conquistando ao longo da nossa vida e percebendo que quando a gente consegue olhar para dentro também, não só para fora, a gente consegue começar a encontrar essa paz e essa vontade de se cuidar melhor e cuidar do outro, né? Principalmente como profissional de saúde, a gente vai entendendo que não dá para cuidar bem do outro se a gente não está olhando com carinho, com gentileza para o nosso ser, né? Você concorda com isso?
se a gente não está se cuidando, é porque algo está precisando melhorar. Às vezes até a gente fala assim, poxa, mas você está assim, a gente fala, né, no popular, está meio largado. Ah, quando a pessoa não está se cuidando, não está se olhando, não só do seu corpo físico, também da sua estética, da sua saúde, quando ela vai deixando, vai se descuidando, comendo qualquer coisa, aumentando o peso, é preciso, o que está faltando aí? Se ela não está sendo capaz de se cuidar, como é que ela vai cuidar do outro? E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão, né, Cris, desse auto-amor, desse amor que se manifesta em cada um, né, de nós. É, nesse momento também, nós vamos ter a oportunidade de falar, em outras oportunidades, de uma rede que está se construindo agora, para falar exatamente desse tema que é tão comum, que é tão óbvio, mas é tão necessário da gente estar falando, que é esse amor. E quando a gente não manifesta esse amor próprio, deve começar pela gente, a gente se amar, amar o nosso ser. É verdade, queria que você comentasse isso, que quanto mais a gente ama, maior possibilidade a gente tem também de amar o outro e de ajudar o outro. Tudo começa a partir da gente?
Sem dúvida, Patrícia, porque em verdade, né, tudo começa dentro de nós, com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos. Né? Obviamente que nós somos seres humanos e vamos transitar por sentimentos e pensamentos agradáveis, positivos, mas vamos transitar também por emoções negativas. Né? Nós sentimos tristeza, nós sentimos raiva, nós sentimos medo. Isso é da trajetória humana. Mas o importante é que a gente comece a olhar para o que está acontecendo e qual é a origem desse sentimento. Né? Então, cada um de nós tem uma história de vida que passou por memórias prazerosas e também memórias dolorosas. Né? Então, por isso que um dos pilares do autocuidado chama-se autoconhecimento. Né? É do cuidado da gente perceber por que, que eu estou com raiva, por que, que eu estou triste, por que, que eu estou pensando assim, por que, que nada dá certo na minha vida, enfim. Várias, né, 60 a 80 mil pensamentos que transitam na nossa mente diariamente, é a gente perceber qual é a origem disso. Né? Porque quando a gente consegue identificar a origem e vai nessa origem e cura e libera, a gente começa a limpar, né, esses sentimentos que nos estão incomodando para permitir que o amor tome lugar, que o afeto tome lugar, que o otimismo tome lugar, entende? Eu diria que é como uma faxina, né, numa casa. Não dá para você colocar o aroma, né, você passar o pano, sem antes você remover a sujeira, né, aspirar o pó, para poder tornar a aparência e o aroma dessa casa agradável, entende? Então, acho que é uma metáfora bem simples do nosso dia a dia.
Verdade, Cris, eu vou pegar essa sua metáfora, porque às vezes parece simples, né, mas às vezes incomoda um pouco, até aquela faxina na nossa casa tem aquele quartinho que a gente vai depositando, vai jogando um monte de tralha lá, e a gente dá, um dia eu cuido disso, a gente tá aqui olhando para ele, um dia eu arrumo isso e esse dia nunca chega, porque às vezes mexer ali tem fotos, tem recordações, tem coisas que às vezes a gente não quer mexer. E essa faxina interna, esse autocuidado também passa um pouco por isso, dessa disposição para que a gente possa fazer essa limpeza, esse cuidado e estar disposto também a mexer em coisas que às vezes a gente não quer. Esse período da pandemia aí foi muito bom para isso, que as pessoas ficaram mais em casa, elas tiveram mais tempo de estar na convivência e duas coisas aconteceram, né? Algumas pessoas tiveram um novo relacionamento, começaram um novo relacionamento, outras se separaram, aumentou muito o número de divórcio. Nesse período também a gente viu pessoas buscando mais o equilíbrio, a paz, a meditação, e outras pessoas, inclusive no polo contrário, muito ansiosas, desenvolveram depressão. Então, tudo depende do seu estado, de como você está. Então, em que medida o autoconhecimento vai ajudar a gente a arrumar essa casa, arrumar tudo isso e saber olhar, aproveitar todos os momentos da vida, inclusive esse de pandemia, de um lado positivo ou de um lado negativo?
Pois é, Patrícia. Perfeita essa comparação que você fez, porque mexer nas gavetas da nossa casa física às vezes se torna doloroso, né? A gente não quer remover aquela poeira, ser liberado daqueles papéis, daquelas fotos, enfim. Mas isso tem um efeito no nosso estado interno. À medida em que a gente vai rasgando papel, vai botando fora o que não serve mais, vai doando as nossas roupas que a gente não usa, vai liberando esses elementos que estão ali entulhados, isso se reflete dentro do nosso interior. Porque isso mexe com o nosso sistema cerebral. Né? À medida em que você sente alívio, sente alegria por estar fazendo algo que você queria muito fazer e conseguiu, nosso cérebro ele libera substâncias do prazer, né? Por exemplo, a dopamina, né? Que é uma substância que mexe no mecanismo de recompensa. Então, isso acontece quando a gente começa a sentir alegria, a sentir afeto, a sentir gratidão pelas coisas. Então, cada papel que você rasga, cada roupa que você doa e agradece por isso, seu cérebro está ali produzindo reações, né? Liberando neurotransmissores que fazem a gente se conectar com essa sensação agradável. Então, fazer uma faxina em casa pode ser um bom começo para encontrar esse estado dentro de você. Agora, tem um lado que eu preciso falar. Não é tão, né, às vezes não é tão agradável. A gente passa pela crise, a gente passa pela dor para encontrar o caminho aí, né, do prazer, da alegria. Então, é algo que a pessoa precisa estar disposta a sair dessa zona de conforto, né, para encontrar esse lugar da aprendizagem e do crescimento. Eu acho que é por aí.
Com certeza. Já te dando feedback, algumas mensagens aqui do WhatsApp, os ouvintes dizendo parabéns, Excélcio, por essa live. Na verdade, estamos aqui numa entrevista na rádio, mas já estão profetizando a nossa live, viu, Cris? Essa live aqui na Rádio Excélcio com Cris Mendes, grande profissional. Nádia também agradecendo. Eliette, bom dia. Patrícia Tosta e a convidada do programa. Por favor, Cris, quais são os benefícios? Ela está fazendo aqui uma pergunta mais voltada para a área da nutrição, tá? Eliette, daqui a pouco eu passo a pergunta para a Cris responder. Mas eu queria voltar aqui, Cris, com relação ao autocuidado. Nós falamos, estamos num programa de saúde, embora muitas vezes a gente acaba falando muito em doença, o Brasil está ocupando o primeiro lugar no mundo nas estatísticas de transtorno de ansiedade e Sim. O primeiro lugar da América Latina em casos de depressão. E eu gostaria que você falasse agora de um projeto que você também está fazendo parte, juntamente com a Rúbia, a Nathalie, que a gente manda um beijo também muito carinhoso por essa pessoa tão linda que tem um trabalho colaborativo com você, que de que maneira a desconexão com o nosso propósito de vida também nos leva a esse sentimento de angústia, de sofrimento? Será que está faltando a gente perceber o quanto a gente é importante, o quanto a gente tem para oferecer? E dentro dessa pergunta, eu lhe deixo aí o gancho para falar um pouquinho da jornada com propósito.
Que você traz é essencial para o autocuidado e o encontrar esse lugar de bem-estar na vida, que é você encontrar o sentido de estar aqui, o sentido no que você está fazendo, o sentido em tudo que você expõe, precisa ter significado para você. Então, o que é que acontece com todos nós, né, em algum momento da nossa vida? A gente começa a identificar que às vezes a gente está fazendo algo, está numa profissão, está numa ocupação que está trazendo angústia ao coração. Você tem talentos para algo, mas não está fazendo aquele algo. Por exemplo, você gosta de trabalhar com artes, né? Gosta de pintar, de costurar, de tocar, de dançar, mas está trabalhando atrás do caixa de um banco, né? E esse desalinhamento entre o que você está querendo e o que você está fazendo traz, às vezes, essa desconexão com o seu coração, né? Traz um rompimento desse equilíbrio entre o fazer e o ser, entende? Então, boa parte das pessoas que estão na ansiedade, né, ou na depressão, por algum momento perderam aí esse fio de ligação entre o que realmente lhe dá prazer em fazer e o que está fazendo, né? Eu pego até o seu exemplo, assim, você é uma comunicadora que eu admiro demais, a gente percebe no tom da sua voz que você
Obrigada.
Ama fazer o que você está fazendo, né? Então, encontrar sentido no que faz, trazer prazer para as pequenas coisas da vida, é um caminho que eu digo que é um passo para a gente se curar de muitos desses transtornos. É lógico que tem outros elementos, mas eu estou falando aqui que encontrar significado no que a gente faz é fundamental para viver bem. E você
tinha falado também sobre a questão da gratidão. Às vezes a gente pensa que é só uma palavra, né? Você trouxe também agora a questão da escolha. Antes até de falar da gratidão, Cris, e já acompanhando com você aí esse círculo, né, da gratidão, que você vai falar também, convidar os ouvintes a participarem desse segundo momento, que já está previsto aí para 1º de agosto, mas teve um momento muito significativo, um dos vários vídeos lindos, né, passados nessa trajetória, que falava exatamente dessa árvore, né, dos nossos desejos. É como se a gente estivesse vivendo num pomar bem grande e a gente tem a possibilidade de desejar o que a gente quiser e esse desejo acontece. E muitas vezes a gente faz isso de forma inconsciente e falando também de autocuidado, às vezes a gente deseja, pensa e até faz coisas que não vão ser, vai trazer benefício para a nossa vida. E como é que a gente também pode ficar mais atento a isso, ao que a gente pensa, ao que a gente come, ao que a gente assiste, ao que a gente ouve? Tudo isso influencia o nosso autocuidado, no equilíbrio da nossa saúde, que é o nosso tema de hoje?
Completamente. Quando você fala de escolha, a gente também precisa lembrar que fazer escolhas também é estar atento, né? Se a gente faz escolhas sem estar atento, essa escolha pode ser feita por impulso, por influência de alguém e não uma escolha vinda do seu coração, né? Então, a questão da gratidão que você traz, é importante a gente pontuar que existem várias maneiras, algumas dicas que eu posso dar aí no final de como praticar essa gratidão. Mas o mais importante é que, ao pensar naquilo que a gente deseja realizar, a gente precisa, junto com pensar, sentir verdadeiramente que aquilo já aconteceu na nossa vida. É como se fosse um vislumbre de algo que você quer, mas você imagina e você sente que aquilo já está acontecendo e agradece, né? Então, não pode ser uma coisa da boca para fora. Da boca para fora não vai funcionar, né? Então, é preciso criar esse campo eletromagnético no coração de verdadeira gratidão. Então, a gente sabe aquela ideia da fé? A fé é a certeza das coisas que não se vê, né? Então, gratidão tem muito a ver com colocar fé naquilo. Fé na vida e fé naquilo que você quer, né? Agora é assim, é agradecer e soltar. Soltar acreditando que aquilo vai chegar para você. Então é bem essa a ideia.
A questão que nós estamos vivendo no mundo, né, ouvinte aqui comentando, que até é grato por tudo, mas nós estamos vivendo num momento atípico, né, de muita escassez. E se a gente se conecta com isso o tempo todo, mesmo nesse período, Cris, é possível fazer esse exercício, mesmo sabendo que as coisas estão fechadas, algumas reabrindo hoje, que a gente não tem segurança com relação ao nosso trabalho, nossos postos de trabalho, a questão da própria manutenção aí da saúde, esse vírus que está deixando as pessoas assim ansiosas, mesmo em situações assim adversas, exercitar a gratidão tem um poder no sentido de cuidado? Como é que isso se estabelece?
Patrícia, principalmente nesse momento, porque você falou uma coisa interessante que me fez trazer a seguinte ideia. Aonde a gente coloca nossa atenção, nosso foco, nossa lente, aquilo aumenta. Então, se eu coloco minha lente, meu olhar, minha atenção para o negativo, para o número de mortes que está acontecendo, o número de casos que está aumentando, se eu coloco minha atenção nisso, é isso que eu vou ver. E isso tende a aumentar e dentro do, né, do meu pensamento, do meu sentimento. Se eu começo a mudar um pouquinho o foco, apesar da dificuldade, apesar da dor, apesar da insegurança, apesar do medo, eu decidi olhar um pouco, por um tempo, né, do meu dia, um outro foco que eu possa estar ali agradecendo, né, por pequenas coisas e até pelas coisas que não estão bem, é, a gente tem a possibilidade de transformar o que a gente está sentindo e transformar fatos na nossa vida. Né? Isso são experiências que as pessoas relatam. Eu tenho também experiências pessoais, né, com essa situação, né, de estar passando por um momento difícil, começar a exercitar a gratidão e ver o panorama mudar dentro de si e fora de si. Entende? Então, é real. É algo que começa dentro da gente, que precisa ser construído dentro da gente, não é fora.
Cris, fala para a gente aqui agora algumas ferramentas que as pessoas podem acessar nesse período para que elas possam cuidar um pouco mais da sua saúde, né? Tem aí o projeto Amar, lá na UNEB, que você ajudou a construir, mas que está acontecendo. As jornadas, né? Esses encontros com as lives aos domingos. E tem também o ciclo da gratidão.
Então, eu vou focar no ciclo da gratidão, né? Que é um ciclo que a gente vem fazendo pelo WhatsApp, onde as pessoas podem acessar um link, né? Você pode deixar o meu telefone aí no ar e as pessoas recebem o link, entram nesse grupo, é gratuito. Ele acontece durante 28 dias. Então, diariamente, as pessoas recebem exercícios, mensagens, tarefas para praticarem a gratidão no dia a dia. Então, é uma responsabilidade de cada um criar seu diário de gratidão, né? um ritual de gratidão, de mentalização das coisas pelas quais a pessoa é grata, né? São algumas maneiras de praticar gratidão. Uma maneira bacana também é a gente começar a prestar atenção aos pensamentos, então, trocar um pensamento queixoso por um pensamento de gratidão. Por exemplo, se eu olhar para minha geladeira e dizer, ai meu Deus, só tenho uma laranja. Não, eu troco na hora. Graças a Deus tem uma laranja. Né? Que bom que tem uma laranja. E também aprender a agradecer as pessoas no dia a dia, né? As pessoas que nos servem, aos nossos familiares. É um trabalho de alta responsabilidade, né? Esse ciclo da gratidão. Então, quem quiser pode participar. A gente vai começar o segundo grupo no dia 1º de agosto. Então, basta entrar em contato com o meu WhatsApp e eu mando o link e a pessoa participa e vai fazendo o seu exercício diário de gratidão, ok? Esse é o trabalho e algumas maneiras de fazer isso na prática e observar os resultados. Consigo.
Você que ficou interessado em participar desse ciclo da gratidão, que realmente traz assim, muita informação, muitas chaves para te ajudar a ressignificar, né, e fazer essa virada mesmo de chave, de olhar as coisas com mais gratidão, ser mais grato por tudo na sua vida, por cada detalhe e ver como a sua vida também vai sendo transformada. Agora, Cris, já no finalzinho do nosso bate-papo, no próximo dia 26, domingo, nós vamos celebrar o dia do vovô, da vovó, e eu queria que você deixasse também uma mensagem para essas pessoas, dizendo como é importante a gente acolher nesse momento de afastamento social, mas a gente não pode estar distante dessas pessoas tão lindas, o que é que elas significam para a gente?
Toda a nossa gratidão e homenagem aqui a essas pessoas queridas, né, os nossos avós, os nossos idosos, que trazem uma sabedoria para a gente, né? Então é reverenciar, é honrar os nossos ancestrais e ser grata, porque sem eles a gente não estaria aqui, né? Eles são geradores de vida, deram vida aos nossos pais e nos deram vida. Então, parabéns aos vovós, aos vovôs, né? E nesse momento eu aqui agradeço por estar participando do projeto Amar na UNEB, que é um projeto de acolhimento e autocuidado para idosos, que a gente pode falar numa outra oportunidade, porque já estamos no final, né, Paty? Então, toda a nossa homenagem aos nossos avós. Gratidão.
Gratidão a você, Cris. Deixa aí também o convite, né, para esses encontros das lives no domingo às 11 horas. A Cris, juntamente com a Rúbia, está fazendo essa live muito bacana também dessa jornada com propósito, que já tem uma turma também prevista e que nós vamos divulgar aqui ao longo do programa. Eu só quero agradecer a Cris Mendes por esse papo. precisamos encerrar agora o programa, desejar a você um ótimo fim de semana, um dia maravilhoso, gratidão por tanto conhecimento sendo colocado à disposição das pessoas que precisam. Beijo no seu coração, Cris, muito obrigada por essa entrevista.
Beijo, e eu que agradeço, Patrícia, por essa possibilidade de estar aqui com você e com os ouvintes. Um grande dia, muito obrigada, um beijo no coração.
Obrigada, então, a vocês que ficaram com a gente aqui no programa. Todas as perguntas que, infelizmente, não foi possível responder aqui agora, caso tenha, envie pelo nosso WhatsApp e eu vou encaminhar para a nossa convidada de hoje, Cris Mendes. Lembrando que essa entrevista vai estar no nosso portal. A gente encerra hoje o nosso programa desejando um feliz fim de semana. Parabéns, vovô, vovó, pelo seu dia. Segunda-feira teremos um programa especial para vocês. Obrigada, Ivan. A gente fica por aqui. Até segunda-feira.